Bem-vindos a mais um podcast Astro Runners. Nesta edição, com o artista e buscador Bruno Novelli.
É, meu, pra acontecer tem que dar o primeiro passo. Dicas de empreendedor.
Dicas de empreendedor. Esse vai ser a intro do podcast.
Vai entrar agora um momento musical. Astro Runners.
Pay the rent. Pô, falando nisso aí, vamos mandar um som aí, vamos mandar um Ramelzi.
Bota um Ramelzi.
Ramelzi, que é, o Ramelzi está para toda uma cultura de rap, hip hop, assim como Sócrates para filosofia, né? E essa eu piro nisso, então manda bala aí. E quem não paga aluguel, né? Alguns privilegiados não pagam aluguel, mas. Pay the rent.
Então, mano, acho que já rolou uma puta exposição retrospectiva do Ramel-Z lá em Nova York agora.
Rolou já.
É, com todas as...
Os Leather Death Race, aquelas carros,
com skate, os carros, com as letras, com as armaduras lá.
Eu viro que o meu todo é uma busca até pro metagrafismo, é isso. É ter uma autoconsciência, uma consciência das... Da forma das leis, meu, isso.
Sim.
Meu, pichação, mano. Pichação é um negócio mais visionário que tem, é um negócio mais anárquico. Se for pensar assim, ó, é arte, mano. Arte, meu, olha o sistema da arte, mano.
Sim.
O que, vamos dizer assim, o que que faz da arte? A arte é todo um sistema que inclui museus, inclui
galerias,
interesses grandes, big money involved, né, na parada. E então é uma teia de relações, instituições, né, instituições públicas, privadas, ou públicas que se dizem públicas, mas tem um interesse privado fora. E por aí vai, então minha pichação tá aí pra... tá ligado? Vai ali e faz, mano, e a força que tem esse... É que eu piro em tipografia, eu piro em... E a riqueza que tem a forma dessas letras, mano, isso aí é de uma força, tá ligado, mano? É muito visionário, aí é visionário. E visionário, é só ir no dicionário, meu, visionar, olhar através, eu piro nisso, assim, eu piro no olhar através. Porque a gente fica muito, né, vendo a primeira camada das coisas, mas olhar através é...
I can't phantom being on the streets tomorrow. I can't begin to think of whom or where I can borrow. I can't picture me as a resident of poverty's skid row. Can you imagine my sorrow when day breaks tomorrow? Don't know where to go, don't know who to see. I'm in the company of wretched misery. I brought this on myself, this pain and agony. And the poverty, that's not my destiny.
Case of us, or whatever will be, will be. Shut off the lights and turned in my key. Bag in tow like some worn, torn refugee. Out in the streets, two ticks before reveille. Challenged economically, searching out for sympathy. Tired, homeless, dead broke financially. Mumbling angrily the facts of my anguish. For those who listen, please heed, remember this. Pay your rent, pay your rent.
Você
não deu alguma notícia boa ultimamente aí? Você queira compartilhar alguma coisa bizarra?
Seu, a sua! Meu, eu vi, eu tava lendo sobre. Eu li, mano, tava lendo uma ceia. Boa! Tá rolando uma sale da Astro Runner, 50% de desconto. www.astrorunners.com. Entra lá.
Que você leu, velho?
Cara, eu tava lendo sobre o... Tava lendo sobre o Piabiru, meu. Acho que eu até falei pro Bruno, né? Tá ligado? Essa parada? Que é uma trilha que, tipo, 1500 e tanto, quando os portugueses chegaram em Santa Catarina, ali na ilha mesmo, Florianópolis ali, ilha de Santa Catarina, tinha uns índios lá, meu, e os índios falaram pra eles, meu, tem uma trilha que começa aqui e acaba lá no Peru, meu, a trilha. E no fim da trilha tem muito ouro, muita prata, e, tipo, se vocês chegarem lá, vocês vão ficar ricos. Os caras, bah, mano, foi, vamos aí. Cara, daí lançaram umas expedições, assim, e, cara, a primeira, se não me engano, foi, tipo, não voltou mais. Aí a segunda que foi, tipo, morreu uma galera e voltou, tipo, dois, três caras com muita parada, muita prata, muito ouro. E daí, enfim, essa notícia foi até a Europa. Aí começou uma corrida, meu, pra chegar até o Peru, meu, até o Império Inca, né? E, cara, daí rolou, tipo, várias formas, assim. Teve uma galera que tentou ir por baixo, por Buenos Aires, ali pela Bacia do Prata, do Plata. E daí teve um cara mais foda de todos, que foi o Pizarro, que é o cara que acabou...
Matava índio pra caralho, né?
Matava índio pra caralho. Ele chegou lá no canal do Panamá, lá em cima, com a frota de navio dele, vários navios. Aí ele desmontou todos os navios dentro do Panamá. Desmontou tudo e montou do outro lado no Oceano Pacífico. E daí ele conseguiu dar a volta e chegou no Peru, tá ligado? Pelo Oceano Pacífico. Tava do lado, daí ele acabou conquistando o Peru. E roubou todo o ouro e levou tudo pra Espanha. E daí dizem que, tipo, a Espanha só conseguiu chegar na era industrial por causa de todo esse ouro roubado da América do Sul. E daí os portugueses fuderam, os portugueses que estavam tentando daqui, assim, desse lado de cá. E...
Por isso tem a piada de português, meu?
Hã?
Por isso tem a piada de português.
Ah, não, acho que é isso.
Mas quem que foi que deu a dica? Como é que isso tudo começou? Quem
é
que falou sobre a rota?
Tinha uns índios, meu. Tinha uns índios que já tinham feito essa rota, que era comum, porque é uma trilha já que
existe. Eles contaram pra quem?
Eles contaram pros portugueses que chegaram aí.
Saiu no G1, meu.
Saiu no G1 e eles...
Uma notinha.
Eles deram a morte pros portugueses.
Deram a morte pros
portugueses. E aí começaram... Entregaram o jogo.
Será que eles foram inocentes, meu?
Claro, velho, os índios são muito inocentes.
Ah, não sei, meu. Acho que eles resistiram. Acho que eles resistiram de certa forma, mas.
Eles davam
o poder bélico.
Os índios, os caras acabavam, sabe, falando tudo.
A política do espelhinho, meu.
É.
Não sei se eu acredito nisso, meu.
Eu acredito,
meu. Eu acho que os caras tentaram resistir no arco e flecha.
Até hoje, mano.
Mas os caras.
A gente ainda comprou fone.
Os caras meteram bala, meu. Daí não tinha competição.
A gente fica admirado com qualquer parada material e. Conta tudo.
Bota, liga ali o reconhecimento facial ali pro celular chinês. Dá de lambuja e todas as informações, né?
Eu piro que em falar é coisas que estão latentes, né? Esse lance aí do museu e pá, acho que é legal, porque
sim, entra.
Num clima de agora.
Não, mas assim. Eu achei legal a tua. Eu achei legal a tua visão sobre o que aconteceu, assim, mais uma visão. De imagem mesmo, né? Tipo, olhando pra, enfim, pra toda essa simbologia, assim, do meteoro, com o museu pegando fogo e, enfim, toda essa relação do meteoro, que é uma bola de fogo, com o museu pegando fogo, sei lá.
Então, meu, piro que é o seguinte, tipo, poucas pessoas viram, de fato, o fogo pegando naquele museu ali.
Uhum.
Que possivelmente veio de uma situação precária, de estrutural, elétrica, talvez.
Sim.
Enfim.
Você acredita em sabotagem, velho?
Não sei, cara. Sei lá. A sabotagem é uma, já é a própria instituição não ter condições de manter uma estrutura básica para sustentar todo aquele acervo que tinha ali, que era tinha muita riqueza ali. Sabe, sendo guardada de uma forma precária, né, meu? Então, assim, eu vi muita imagem, tava olhando aqui na timeline, pá, pessoal, só imagem de chama, de fogo, aquele negócio pegando fogo, parecia um apocalipse rolando, né? Mas eu dando uma visionada na internet, eu achei uma imagem do museu ainda em funcionamento, assim. Eu achei muito interessante essa imagem, eu não sei a origem dela, eu tava ali só. Enfim, na imagem apareceu o meteorito, né? O Bendegó, que esse é um puta meteorito de tipo, mais de 5 toneladas, foi achado na Bahia, né? Foi achado lá e foi transportado, foi parar lá no Rio de Janeiro, né? E claro que ele, um lance desse suporta muito calor e estava intacto, né? Depois de tudo que aconteceu.
Sim.
Mas nessa imagem, cara, tinha esse meteorito em cima de um pedestal, assim, de pedra, né, de mármore, assim como as esculturas antigas são expostas em boa parte dos museus, né, em cima de um pedestal, assim. No fundo um guarda, parecia ser um cara fardado, né, que supostamente é um funcionário ali que vai zelar pelo que está ali, uma câmera de vídeo lá em cima.
Sim.
Também com a sua função de vigiar o que?
Vigiar
movimento, um extintor num cantinho.
Sim.
Né?
Então tinha...
E uma imagem de um índio, né? Uma pintura de um índio no fundo, possivelmente feita por um europeu. Eu não sei, eu não tenho muita informação sobre essa pintura também. Mas são vários dados aí, várias camadas nessa imagem, cara, que eu vejo ali, eu vejo muita coisa ali, eu vejo contradição, porque superficialmente tem um policiamento ali, tá sendo vigiado o local, mas porra, mano, se não tem uma estrutura decente, né, pra manter, de infiltração no pico, mano, tipo, que adianta, mano?
Sim.
Então é quase um ali, superficialmente, era cenográfica a coisa, né?
Sim.
Saca? Então é isso que... Então essa imagem pra mim é tão impactante quanto o fato do incêndio em si, sabe? E aí tem várias outras questões, esse deslocamento desse meteorito pra um outro lugar, aí essa imagem do índio sendo... A pintura do índio sendo vigiada, a pintura sobre, né?
Uhum.
Né?
o índio ali pintado, não é pintado ali, numa pintura presente, numa pintura, sim, a imagem, né, tal.
Do lado masculino.
Sendo vigiado, e a situação dos povos indígenas amazônicos, sabe? Então, sim, então tá no museu, mas e na vida real aí, qual é a situação, né, desses povos, em que, em como se encontra? Aí é um candidato, um filho da mãe, aí, tipo, se aliando a um grupo indígena, que é uma bagunça, mano. Sim. Então, assim, é tão contraditório a imagem que ela tem um impacto, assim,
sim,
gigantesco.
Ela tem várias camadas de interpretação.
É, eu achei muito forte essa imagem, tanto quanto chamas. A pintura tá aí para ser usada, né? Da forma que tu pode,
sim,
ter tanto uma postura mais, talvez cínica ou, sei lá, crítica,
sim,
da própria pintura mesmo, própria história da pintura, uhum, que seja.
Que eu acho que...
E eu acho que tudo vale, cara,
sim,
mas
sim.
Quando a pintura tem uma força, ela tem, cara, e aí o tempo, tu percebe tempo, né? Ela é uma pintura feita rápida, o gesto tá ali, meu.
Uhum.
Os dados estão ali, uhum, sabe?
Como é que você sente uma pintura boa?
Puta, ela arde no olho, mano. Pintura boa arde no olho. Ou, isso é uma posição minha, eu tenho pintura boa também que, por exemplo, ela desperta em ti um prazer, por exemplo, pode ser, talvez.
Uma sensação.
Uma sensação, entendeu?
Sim.
Um estado mental de quem fez. Eu acredito que uma pintura tem um efeito legal quando ela passa um estado mental de quem fez, quando tem uma eficiência nessa...
Sim, sim.
Saca? Então... Mas eu curto isso quando... Eu gosto dessa ideia de quando arde.
Entendi.
Ela arde no olho. Tipo, por que que essa superfície marcada dessa forma me faz sentir isso, sabe? Que eu tô... Saca? Então eu piro nisso.
Você falou que você fica muito tempo olhando pro quadro que tá fazendo.
Puta, mano, é uma loucura, mas se eu pudesse contabilizar, assim, o tempo de... As horas que determinados trabalhos, tipo, demandaram, puta, mano, não faço ideia, porque é muito tempo, eu dedico muito tempo pra isso, tipo...
Você fica mais tempo...
Não consigo pintar, pintura de final de semana, não rola, o negócio é estar ali, eu gosto de estar presente, assim. Então, demanda tempo, eu piro que... Pintura demanda tempo, sabe? O Francesco Clemente, que é um cara muito vision, que eu piro muito, veio com a Transvanguarda, adoro o trabalho dele, o pensamento dele sobre pintura também. Ele fala sobre isso também. Tempo. Ócio. Ócio é importante. Até o Krishnamurti comenta, né, isso, que precisa de um espaço vazio na mente para poder revolucionar, né, a própria mente. Então,
sim,
às vezes a gente fica se enchendo de... É muita informação, é muita função no dia a dia, sabe?
E às vezes
ócio, muita... mano, ócio é muito valioso. Ah, é muito valioso.
E eu acho que às vezes muitas afirmações e muitos conceitos já pré-estabelecidos na nossa mente, a gente não consegue deixar ela aberta.
É, então pra... é louco isso. Tem o Philip Guston que comenta isso, que... Eu não me lembro exatamente como ele comenta isso, mas a ideia é que a gente vai pro ateliê, por exemplo, né? Pra quem pinta num ateliê, né? Pra pintar em qualquer lugar também, né? Qualquer situação. Mas o cara leva com ele mesmo outros pintores, leva, né? Tá sempre ali, parece que estão colados do lado ali. Uhum. Outros pintores que o cara, né, admira, reverencia, tá ali, né, colado em ti. Uhum. Ou a própria... aspectos históricos da parada, sim, assim, estão ali, ou
ideias
que estão aí numa crista, que estão, né, uhum, presentes num determinado momento. Mas quando tu consegue tirar essas cascas aí, ó, vai descascando, vai tirando esses véus aí, aí que o negócio vai. Por isso que eu acho que é muito, tem muito de autoconhecimento, não só na pintura, né, que a gente tá falando de pintura, mas em qualquer área. Autoconhecimento, sim, é importante, senão o cara fica...
Sim. Né? É, mas aí tem um... Tem que ter uma certa atenção, né, pra você conseguir estar no ócio, mas seguir com a mente ativa, sim, e não simplesmente procrastinando e achar, uhum, que tá no ócio, mas tá num limbo, né, então acho que a pessoa tem que saber esse...
É, meu, eu piro em disciplina, uma autodisciplina, assim, por mais que o cara esteja envolto em um certo caos, assim, mas tem uma, eu curto ter a disciplina de pintar, assim, ah, vou pro ateliê e fico ali... Minha ideia é que isso aconteça, sabe? Essa atitude positiva pro que eu tô fazendo, assim. Sim. Eu acredito nisso, sim.
Essa é mais uma sessão de podcast Astro Runners, com o convidado Bruno Novelli. Agradecemos a sua companhia.